Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Mac Magazine no ar. Hoje, para quem curte ao som de reggae, Bob Marley. E temos hoje, depois de muito tempo, deixa eu me apresentar primeiro, que eu sempre me esqueço. Meu nome é Rafael Fishman. Temos um convidado especial, além dos dois inseparáveis, Breno Masi.
Tudo bom, galera?
E Eduardo Marques.
Fala, galera.
Quem tá com a gente hoje é um colaborador do Mac Magazine, o Vinícius Porto. Tudo bom, Vini?
E aí, galera?
ninguém repara, mas o Vini, ele tá lá em Nova York. A Sandy tá passando lá atrás. Por isso tem esse barulhinho. Tá bom?
Não, sério, galera. Bom, galera, é um preconceito aí.
Não, é só pra vocês entenderem aqui, piadinha de bastidores. O Vini tá com um ruído de fundo lá no microfone dele, então ele fica colocando em mudo e tirando de mudo quando ele vai falar. Então, na voz dele, talvez vocês ouçam um ruído de fundo aí que parece com o mar. A gente tá brincando que é a Sandy, né? A tempestade, mas vamos nessa que vai dar pra ouvir direitinho. Hoje temos, como sempre, muitos assuntos pra tratar. A gente até fez mais uma divisão maior do que três temas, que é o padrão do podcast, mas alguns deles vão ser rapidinhos, então vamos direto ao ponto. Primeiro assunto do dia, aproveitando a oportunidade, é justamente a tempestade, antigo furacão Sandy, e como que isso afetou a Apple, né? Como vocês sabem, iniciou as notícias, aparentemente a força dos ventos seria de um furacão, depois, se eu não me engano, ele atingiu os Estados Unidos, a costa leste dos Estados Unidos, com 130, 140 km por hora, o que não caracteriza um furacão, mas causou grandes estragos, e uma das cidades mais afetadas foi Nova York, e até por isso a gente cancelou na saída para buscar o iPad Mini, tanto eu quanto o Breno, a gente ia de novo lá para a fila, e a gente teve que desistir, até pensamos em ir para outra cidade, só que aí não tem aquele burburinho bacana da fila lá da loja da Quinta Avenida, e de fato, a gente viu que foi uma ótima ideia a gente não ter ido, porque a cidade ficou realmente muito devastada, teve falta de energia, as lojas todas da Apple ficaram fechadas por alguns dias, até hoje ainda tem duas, a do Soho e a da West 14th, que é perto de Nova Jersey, elas continuam totalmente fechadas, as outras estavam operando em horas meio diferentes, fechando às 8 da noite, a da Quinta Avenida, só hoje, pra vocês terem uma ideia, sexta-feira, a Sandy bateu lá nos Estados Unidos na segunda, só hoje que a loja da Quinta Avenida voltou a operar, teoricamente, 24/7, mas eu já fiquei sabendo por um leitor que tá lá em Nova York que, nesse momento, a Quinta Avenida tá toda sem luz, então é bem possível que a gente tá gravando isso na sexta-feira à noite, só pra situar vocês, então é bem possível que ainda as coisas não estejam nada legais por lá. Mas, apesar disso, a gente estimava que teriam poucas filas de lançamento do iPad Mini e a coisa não foi bem assim, né, Edu? A gente noticiou hoje, trouxe algumas notícias e a coisa parece que foi muito positiva para a Apple.
As filas estavam relativamente pequenas, né? A gente até comentou que o número da fila da Quinta Avenida foi 550, começou com 550 na manhã, e você comentou que esse número, em uma hora, todo mundo é atendido, né?
Normalmente as filas, vocês sabem como é que são, né? Às vezes tem gente que fica uma semana, óbvio que aí não é uma fila pra valer, só pra simbolizar lá que o cara tem uma, duas, três pessoas, no máximo 10, quando é um lançamento muito significativo, o pessoal fica alguns dias lá. Dessa vez, na quinta-feira à noite ainda não tinha ninguém, acho que bem tarde, na virada de quinta pra sexta, apareceu um ou dois caras pra começar a formar a fila, mas de madrugada a coisa ainda foi bem lenta, eu acho que só a partir das 4 da manhã, que é quando normalmente a fila já está gigantesca em lançamentos normais, é que a coisa começou a crescer. Esse número de 550 foi do Fortune Tech, o site lá da revista Fortune de tecnologia, ele falou de 550 por volta das 6 da manhã, 2 horas mais ou menos antes da hora marcada para abrir a loja, que de novo por causa da tempestade, ela foi adiada para as 10 da manhã. E aí eles de novo, eles fizeram uma contagem na hora que a loja abriu, às 10 da manhã, e já tinham 800. É um número assim, não é pequeno, óbvio, mas para lançamentos da Apple, eu e o Breno, a gente já viu as filas dando a volta no quarteirão. Eu, assim, não me lembro de nenhuma contagem na cabeça aqui, mas eu não tenho dúvidas que tinha mais de 2 mil, ou talvez 3 mil pessoas em grandes lançamentos, né, Breno?
É, mas lembrando que essa fila realmente ela foi muito afetada pelo furacão, né? Então, imagina só, para fazer com que a gente ficasse em casa e não fosse, já é um grande fenômeno. E segundo, que realmente lá tá o caos, né? O transporte público não tá funcionando, a cidade inteira sem luz, o pessoal reclamando de falta de combustível, falta de água, mas mesmo assim, com todos esses imprevistos, tiveram aí essas 500 pessoas e os nossos colaboradores que estavam lá em Nova York já falaram que já faltou estoque. Então, tanto na Quinta Avenida como na na loja da Broadway já não tinha mais nenhum device a ser comprado, né,
Rafa? Grand Central também. Na verdade, esgotou em Nova York inteira e em vários outros estados americanos. E em alguns outros países também já falam em esvaziamento total, o que também nos leva a indagar quantas unidades que a Apple enviou para cada loja, porque ela fez uma coisa muito ousada dessa vez de fazer o lançamento em 34 países.
Nunca teve
tão abrangente. Fala, Edu.
Mas será que a entrega para Nova York não foi prejudicada? Porque a UPS e a FedEx falaram que iam ter problemas de entrega para os consumidores. Será que para as próprias lojas, será que não teve também uma entrega capenga aí, com menos unidades do que o previsto, e por isso que Nova York acabou rapidinho?
Pode acontecer, mas também é aquele negócio, pode não ter formado fila, mas o fluxo de pessoas que passaram pela loja também pode ter sido grande, né? Tem que pensar nisso.
Então, Nova York foi bem afetado, né, cara, por tudo. Então, eu imagino que, sei lá, se a Apple imaginou entregar para cada loja não sei quantas mil unidades, não conseguiu por conta do furacão, por conta da tempestade. Então pode ser, não sei, pode ser isso também. Isso pode ter ajudado. A gente vai ver daqui a pouco também.
Isso que eu ia falar, os
números oficiais, né? Se é que vai soltar, porque nem sempre solta.
O que a gente tem que sentir de verdade e ver, eu acho que tem algumas pessoas falando, a fila mini do iPad mini, não no post que o Rafa fez, mas pessoas criticando mesmo o lançamento do produto. Eu acho que a gente só vai conseguir sentir a temperatura verdadeira desse lançamento daqui uma semana ou 10 dias, porque esse furacão atrapalhou muita coisa mesmo. E não só Nova York, mas ali em New Jersey, a Virgínia toda. Eu tenho amigos que moram em Washington, tenho amigos que moram ali em algum pedaço da Virgínia, e reclamaram que estão sem luz, sem combustível. Então tudo isso afeta, né, não só a logística para a chegada do aparelho, mas também você se propor a sair de casa para comprar um produto. Uma das pessoas, um dos amigos meus que está em Nova York, só que só volta daqui 2 semanas, ele me falou, pô, Breno, a fila realmente estava pequena, mas na hora que eles viram que abriu e começou a andar, eu acabei saindo do hotel e fui comprar meu aparelho. Então ele estava num hotel ali perto da Quinta Avenida, perto da catedral lá, desceu e foi comprar o iPad mini dele. E tinha muita gente dentro da loja. Então, assim, lançamento, a gente vai saber final de semana que vem como é que tá. E aí? E eu tô aqui desesperado que o meu já tá lá paradinho me esperando e eu não fui buscar, cara.
Mas assim, aliás, só repetindo o que eu tava falando antes, eu acho que independente, vamos considerar que não tivesse tido nada de Sandy, com esses 34 países, a Apple, assim, ela não tem como dobrar, talvez, a produção dela de um lançamento para outro. Ela tem aumentado constantemente, assim, a cada nova geração ela consegue produzir mais do que antes, principalmente para essas primeiras semanas, que são as mais quentes. Mas ainda assim, eu acho que para ela ter feito essa ousadia de 34, eu creio que ela teve que diluir um pouco mais a distribuição de unidades. Então, se a gente antes, por exemplo, na época de um iPhone, ele lançou em 5 países, eu acho que a loja da Quinta Avenida recebeu muito mais unidades do que hoje, que a gente tinha 34 países recebendo. E são 34 países, né? São várias lojas e várias cidades dentro desses países. Foi muito abrangente.
Rafa, mas também você acha que isso daí não, diferente do lançamento do iPhone, que você depende de operadora, cadastro interno, homologação, cacete, o iPad não, o iPad é só da Apple, né? Lógico que tem a parceria com as operadoras também, para os 3Gs, que só saem daqui 2 semanas. Então, esse primeiro lote, eu acredito que a Apple já está trabalhando há muito mais tempo.
Não é possível.
Até mesmo em paralelo com os iPhones, eles estavam fazendo produção. E ainda volto até a colocar mais uma pulguinha atrás da orelha. Será que não é por causa dessa produção antecipada dos iPads minis, não está prejudicando a produção do iPhone, por isso que está tão escasso? Por isso que até hoje, depois de um mês, é um mês e uma semana, a gente ainda não tem o telefone desbloqueado vendendo nos Estados Unidos e por aí vai. Então também tem essa, né?
É, as coisas do iPad começaram a vazar muito cedo, né? A produção pode ter começado bem cedo mesmo.
Eu também acho. Eu acho que tá bem estocado. Mas, cara, assim, bola pra frente. Semana que vem a gente tá com ele. Eu tô louco, ansioso pra caramba. Eu vejo as fotos, fico chorando. Mas eu tenho mais medo da minha mulher do que do furacão. Por isso que eu não fui.
Só indagar que a gente já falou muito das nossas opiniões. Eu, você, o Edu. É, indagar o Vini. O que você achou do iPad Mini? Você pretende comprar um? Você já tem algum iPad, Vini?
Eu tô com o de terceira geração. Eu acho que, igual você falou no podcast anterior, ele tem o seu público, mas não é o meu caso, não vou comprar. Mas voltando só um pouquinho a falar sobre a tempestade, eu achei bacana, a gente não noticiou porque não dá certo pra gente, mas a Apple abriu a opção no iTunes da loja americana, pra quem quiser fazer uma doação pra ajudar as vítimas, né?
É, ela colocou lá na tela inicial, tanto do site, já apontando pra iTunes, quanto da loja, uma telinha lá de doação pra Cruz Vermelha, pra Red Cross. Então, os americanos, evidentemente, foi até uma pena que ela restringiu só a cartão de crédito americano, não dá nem pra você usar os gift cards. Pode doar, tipo, acho que de $5 até 200, ou então valores personalizados lá, intermediários, pra ajudar as vítimas da Sandy. Bem lembrado isso aí. Seguindo em frente, um grande bomba dessa semana aí, que a Apple anunciou de uma forma muito eufemística, vou botar assim. Ela anunciou mudanças internas e novas responsabilidades para executivos, e lá no meio ela anunciou que o Scott Forstall, que é o chefão do iOS, e o John Browett, que foi o recém-contratado para cuidar das lojas de varejo da Apple, eles estão saindo da empresa. O Browett imediatamente, eu acho que ele nem deve estar indo mais para Cupertino, e já era uma demissão apoiada por muita gente. Foi um cara que veio como é o nome da Dixon's?
Dixon's Retail.
Lá do Reino Unido. E, assim, o estilo dele não combinava, o histórico dele não combinava muito com o estilo da Apple. E desde antes dele começar a assumir o cargo, o pessoal já estava criticando a contratação feita pelo Tim Cook. Então,
isso que eu ia falar. Como o Tim Cook me erra numa contratação assim, cara? Meu Deus.
E a gente tava revendo, assim, as citações da época. Ele parou. Óbvio que eles entrevistaram e discutiram algumas opções e acabou escolhendo ele. E o Cook, na época, ele disse que das opções que eles tinham, o Browett é o que mais se alinhava com o estilo da Apple, e esses 6 meses que ele ficou na empresa, mais ou menos 6 meses, se mostraram totalmente contrários a isso. Então, antes tarde do que nunca. Eu acho que muito, muito boa essa decisão da Apple de voltar atrás no Browett. Ele acabou fazendo de fato besteira, teve assim, umas demissões, umas mudanças internas em staff, meio que
diminuiu o número de empregados por loja.
Eu vi o absurdo que foi uma greve no dia do lançamento, cara. Em Roma os caras fizeram greve. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Numa loja da Apple, os caras fazendo no greve, movendo a manifestação. E os caras fizeram em Roma. Pô.
Pois é.
Mas você viu o que eles estavam reclamando também? O pessoal tá começando a reclamar de umas coisas que eu pelo menos não vejo sentido. Estavam reclamando que tinha câmera por todas as partes das lojas. Pô, tem que ter câmera, tem que ter segurança. Né? É uma loja.
Mas posso te falar, Edu? Depende da forma que a câmera tá instalada e de que forma é utilizada. Então a gente não sabe o dia a dia. Mas assim, isso pode ter sido uma das coisas, mas ele fez mudanças no dia a dia da loja.
Não, fez.
Tinha muita gente que não estava satisfeita. Então, fez besteira, cortou mesmo, que bom. E agora...
Que venha um bom substituto para o substituto.
Rapidinho comentando, por que eles cismam em contratar de fora, né? Por que não pegam aquele Steve... Eu esqueci o nome
Steve
dele.
Steve Cano.
Steve Cano, que está há 15 anos, sei lá, 20 anos na Apple. Tem todo conhecimento, toda a capacidade, estava
Às vezes a própria personalidade dele não é de liderança, não sei. Eu acho que... Eu vendo por mim, se eu fosse um cara desse, eu ia ficar chateado por não receber essa promoção e esse reconhecimento dentro da empresa. Mas eu também acho que, às vezes... por exemplo, o Tim Cook, ele conhece muito bem o trabalho desses caras. Então, eu não acho que ele tá trazendo de fora à toa. Talvez os caras sejam bons fazendo o que eles fazem hoje em dia. Tem gente que não tem o espírito de liderança, preparação pra tá lá no topo da cadeia alimentar, é o que eu acho. Eu espero que
seja. Só estranho, até pelo histórico, né? Porque o histórico do Tim Cook, ele promoveu o Craig, promoveu o Dan Rico, né? Promoveu uma galera interna da Apple, o Ed Kuh, tipo, todo mundo foi subindo, e no varejo ele tá sempre mirando alguém de fora, né?
Diz aí, Vini.
E a galera tava chamando o Scott de mini jobs, o que vocês acham?
O Forstall foi a outra, essa sim eu acho que foi a bomba da semana. O Browett como a gente falou, já tinha gente apoiando. E que bom, tomara que não demore muito pra ter alguém bom aí no lugar dele. Eu acho que o Ron Johnson, que o pessoal já tava até especulando a volta do Ron Johnson, não sei. Imagino que ele não tenha plano de voltar, ele tá lá como
CEO da JCPenney. É, mas seria excelente, né?
É, seria bacana. Pô, mas seria não vou botar muitas esperanças nisso, não. Mas a demissão do Forstall, que não é uma demissão ainda imediata, ele agora tá como assessor especial lá do Tim Cook, alguma coisa desse tipo. Não sei.
Brother, é brother. É. É peixe. É
igual, não sei se é pra segurar ele.
Peixe, não, é pra segurar. É que nem que fizeram com aquele cara do iPod. Como é que era o nome dele? Tony
Fadell.
Tony Fadell, é. Ele ficou um ano como assessor também do Steve Jobs.
Pode ser pra segurar, pode ser coisa contratual, pode ser pra não dar uma imagem errada pro público de fora, mas o fato é que o Scott Forstall, ele tá deixando o comando do iOS, e foi uma surpresa pra todo mundo, porque como o Vini falou agora, já tinha muita gente que via ele como um possível futuro sucessor até do Tim Cook. É um dos caras que inegavelmente tem uma presença de palco, um jeito de apresentar as novidades, que mais se assemelha de longe, vou dizer, com o Steve Jobs. Eu acho que ele imitava muito Steve Jobs e já
até ele se fez curso de ator, né?
É, já até se fala que esse foi um dos grandes problemas, que ele se inspirou tanto e imitou tanto Jobs que ele já tava meio que se sentindo um. Então, uma das minhas hipóteses é que tava tendo um conflito de titãs lá dentro da Apple. Acho que o Forstall já cresceu muito, até porque ele sabe, ele tem consciência que iOS e tudo que tá por debaixo dele, que é iPad, iPhone, são os ovos da galinha de ouro da Apple hoje, é o que representa a maior parcela da receita da empresa. E ele sabe que ele foi um dos grandes responsáveis por isso. Então, acho que dentro dele estava sentindo, germinando assim, esse poder que ele não tinha como um vice-presidente sênior, que ele é.
É, não, mas tudo bem, Rafa, mas aí cabe ao CEO da empresa, aos líderes de verdade, tentar amenizar isso. Eu acho que, de verdade, pelo que eu andei lendo no site tudo, a história com ele já vinha de tempos atrás, já da época do Steve Jobs, né? Então. Já era uma carga muito pesada, assim, ninguém estava mais conseguindo lidar com ele, desde o lançamento do iPhone, que realmente subiu a cabeça.
Então, isso só mostra que eles tentaram amenizar, senão ele já teria sido demitido há muito tempo.
Exato. Então, assim, e de verdade, eu adoro o iOS, quem sou eu pra criticar? E, se não fosse o iOS, se não fosse o iPhone, eu certamente não estaria aqui falando com vocês, não teria a minha vida hoje em dia, não teria a minha empresa, e por aí vai. Mas o iOS, inegavelmente, ele não evoluiu como os outros devices e como os outros produtos da Apple, né? Ele é um sistema hoje operacional robusto, muito bem preparado, principalmente para os desenvolvedores, um ecossistema bem completo, mas poderia ter algumas evoluções e até um pouco mais de inovação que a Apple preferiu que não. E agora, quando eles tentaram fazer essa inovação, tentaram lançar alguma coisa totalmente nova, que foi o sistema de mapas, na minha concepção não foi um tiro no pé, tá? Mas muita gente fala que foi um tiro no pé, foi a gota d'água. Daí foi o que eles estavam esperando. O falecimento do Steve Jobs, um erro atrás do outro, né? Suscetíveis aí. A gente teve o problema com o mapa, depois a gente teve problema agora na versão 6 com o Application Store, que é o meu carro de dinheiro da Apple. Puta, não tinha muito como segurar. E daí aproveitaram isso pra fazer a troca, né?
Foi a soma de tudo aí. E eu acho que também outra coisa muito grave é justamente o que você tava falando, assim, o conflito que ele tem internamente dentro da Apple. De novo, não é nada oficial, são burburinhos, gente que tava lá, ex-empregados, ou então gente anônima que fala hoje. Mas chega ao ponto de o Johnny Ive, que tá assumindo a parte toda de design agora dos softwares da Apple, inclusive do iOS, dizem que ele não entrava numa sala de reunião junto com o Forstall. Então, putz, isso aí pra mim pra uma empresa que tem uma equipe tão pequena de executivos top, né? A gente vê lá na página de executives da Apple, lá, apple.com/pr/bios. São o quê? Hoje 8 pessoas, sei lá, mais ou menos isso.
Contando 8 ou 10, com o CEO.
É pouca gente, assim, pra não ter uma boa sinergia, uma boa integração e um bom relacionamento entre todos eles. Então, se começa a ter e não é só com o Johnny Ive, eu acho que
até... Não, era com mais gente. Tanto é que tem a... Putz, esqueci o nome. Teve um que talvez volte até, né? Que já tinha anunciado a demissão. Me ajuda aí, Rafa.
O Bob Mansfield.
Isso.
Ele tinha anunciado a aposentadoria dele, que nada tem a ver com conflitos internos. O cara tá...
Tá bem,
não vou dizer aquela palavra mais comum, mas ele tá defecando dinheiro, né? Então o cara já fez muito lá dentro da Apple, tá chovendo dinheiro na casa dele, e ele achou que era a hora de parar. Eu acho que ele tá certíssimo, mas...
Mas aí o Tim Cook deu mais dinheiro pra ele.
Não sei se foi só questão de dinheiro. Eu acho que tem muita paixão envolvida aí no negócio, sinceramente, assim, sem hipocrisia. Eu acho que esses caras...
Não, pelo dinheiro também, lógico.
Não, óbvio que tem dinheiro envolvido, mas... Não,
só pra pontuar aqui, disseram que ofereceram pra ele 2 milhões por mês, né? É muito dinheiro. dinheiro. Parece que o Tim Cook ganha 800 mil, se eu não me engano.
900, eu acho.
O cara tá, meu irmão, é muito dinheiro.
Bom, então, só complementando aqui, essa volta do Mansfield, que vai ficar pelo menos mais 2 anos aí na Apple, pode ter sido também estimulado pela saída do Forster. Eu acho que o Cook foi lá e falou, ó, vai sair um quente, eu preciso de você aqui, te pago mais, e você gosta muito da gente, então fique. mas
no final das contas, eu acho que as duas mudanças serão para melhor. Então, acho que até mesmo a forma que eles fizeram de distribuir responsabilidade entre os outros executivos, ficou de uma forma legal. E, de verdade, o Ive é um cara não só de design industrial muito foda, né? Mas já se provou que faz coisas brilhantes. Agora, tô ansioso para ver a versão 7 do sistema, né? Vamos ver o que vai dar.
Eu tô ansioso para saber como que isso vai ser na prática, na verdade, porque eu acho que isso pegou de surpresa muita gente. Não sei se isso estava planejado há tanto tempo assim para todos esses executivos. Então, não sei quanto tempo que vai demorar para essa nova estrutura engrenar para valer dentro da Apple. E, tipo, o Forster saiu agora, mas a Apple já está trabalhando até no iOS 8. Então,
assim, ó, um passarinho me contou, tá, que o Ive já tinha envolvimento no iOS e já tinha quase um ano.
Bom, que seja, vamos ver.
Cara, olha só, tem uma coisa que puxa muito a favor disso, que foi a Apple lançar 1 milhão de produtos em 6 meses. A Apple renovou toda a linha dela, tirando o Mac Pro, foi tudo renovado. Então deixou um espaço legal aí pro ano que vem para essa equipe trabalhar, né? Para essa equipe nova poder pegar tudo, assumir tudo e tocar pau, porque isso mostra que a coisa estava planejada mesmo.
Ó, pensando aí no primeiro semestre da Apple, só complementando aí o que você está falando, eu vejo algumas possibilidades. Primeiro que eu acho que o iPad não vai deixar de ser lançado em março e abril. Esse iPad de quarta geração, ele foi chamado assim, não sei por quê, porque é de 3,5. Tá claro até pelo iFixit, pelo teardown lá dela, que ele só trocaram o processador e o conector Lightning, então eu acho assim que poderia não ter sido anunciado dessa forma. E temos também o Mountain Lion, que pode, se a Apple for manter essa atualização anual, quem sabe no primeiro semestre a gente já tem a primeira beta, os primeiros anúncios do sucessor dele, que a gente não sabe ainda qual o codinome. E assim, esticando bem à frente aí, tem todos esses rumores de uma televisão da Apple, então de uma nova geração da Apple TV, né? Então,
TV não. Pelo amor de Deus.
só pra
esquentar. Como que eu vou trazer aqui uma TV num avião, cara?
Bom, então vamos ver aí, vamos acompanhar como é que vai ser esse período de transição da Apple. Acho que não dá pra gente afirmar categoricamente que vai ser positivo ou não, mas...
Eu gostei muito da organização, como o Breno comentou. A única coisa que me chamou, assim, que eu fiquei preocupado, é que parece que os executivos ficaram bem sobrecarregados, né? Assim, eles assumiram muitas responsabilidades, então não sei como é que isso vai ficar. É claro que tem uma equipe enorme embaixo de cada um deles, é claro que o Johnny Ive não vai ficar desenhando nada no Photoshop, ele vai só aprovar, direcionar o caminho das coisas e tudo, mas eles assumiram muita coisa, né? Não sei como é que vai ficar isso.
Veremos. Infelizmente, para todo mundo que estava perguntando semana após semana, a Apple adiou o lançamento do novo iTunes, que ela ainda não confirmou que é iTunes 11, mas muito provavelmente vai ser.
Bom, confirmou, tá? Lembra da caixa do iPad mini?
Bem lembrado. Então tá, confirmou agora. Confirmou que vai ser iTunes 11, não vai ser The New iTunes. Então, ela tinha prometido... O que foi?
Até mesmo que ia ficar feio pra caralho.
É horrível.
The New iTunes. Bom, The New 1, porra.
A Apple, ela anunciou todas as novidades que vai vir nesse novo iTunes no evento de setembro e prometeu o lançamento dele para outubro, tá? Até lá no site dela, também todas as novidades que ela apresentou na Keynote. E aí a gente ficou respondendo um mês inteiro, desde o dia 1º de outubro, o pessoal falando, será que sai hoje? Eu falei, cara, ela não falou 1º de outubro, ela falou outubro, pode sair até o dia 31. E assim foi, semana após semana, quando saiu iTunes, até a última semana que a gente falou, ó, ela tem ainda até terça ou quarta-feira, agora no mínimo que dia que caiu, dia 31 de outubro, pra liberar, mas como teve o evento na semana anterior, lá do iPad Mini, no dia 23, e ela não comentou nada, liberou iBooks, novo iBooks Author, lançou os novos iPads e não falou nada do iTunes, já tinha muito burburinho, putz, será que a coisa tá atrasada? De fato, a Apple anunciou aí por um porta-voz e mudou lá no site dela sutilmente, está chegando em novembro agora, também sem data marcada, que ele não conseguiram terminar o trabalho, provavelmente, assim, é até uma dicotomia, quando a Apple lança o mapas do iOS, o pessoal detona, tinha que ter esperado mais 1 ou 2 anos para liberar. Aí agora ela não libera o iTunes porque ela acha que não tá bem ainda, não tá redondo, não tá estável, o pessoal cai detonando do mesmo jeito. Pode detonar, assim, pela falha de promessa. Óbvio que uma empresa como a Apple, se ela se compromete a liberar algo numa data e atrasa, é realmente muito feio. Agora, primeiro, dizer que tem alguma coisa a ver com a morte do Steve Jobs, pelo amor de Deus, né? Porque o que teve de atraso na época dele... Vou citar só um aqui, o iPhone 4 branco. Não foi um mês, foram acho que meio ano que ele demorou de atraso, sem falar em outros, agora que não me veio a cabeça. Mas esse é um dos marcantes da época do Jobs. E vamos ver, né? Vamos esperar mais um pouquinho aí. Eu acho que vai ser positiva essa espera. Eu acho que teria sido errado ela precipitar essa liberação antes.
Então, aqui, pessoal, nem querendo defender a Apple ou nada, eu até espero que os meus clientes escutem o podcast também, mas desenvolvimento de software é uma coisa um pouco complexa de se trabalhar. Então, dependendo do bug encontrado, ou de uma mudança de escopo, ou de um pequeno ajuste que, aos olhos de um design, ou então num cara que mexe com UX, pede para ser feito, isso pode acarretar diversas coisas no desenvolvimento. Então, ninguém sabe, cara. Mas imagina só se esse iTunes novo, o 11, o Ivy olhou e falou, cara, muda esse botão, isso aqui eu não quero mais, já se envolvendo mesmo, não sei nem se ele vai se envolver nisso ou não, mas acabou atrasando um pouco de coisa. Então eu acho que vai ser positivo. Quando lançar, a gente vai sentir. O problema vai ser se lançar e tiver muito bug, né? Que classicamente o iTunes é um software um pouco complicado, né? Não sei pra vocês, pra mim, cara, tem um problema com ele direto.
Eu tô até um pouquinho com medo dessa nova versão. O pessoal ficou muito ansioso, assim, colocam o iTunes como se fosse, sei lá, algo importantíssimo, é o fim da Apple, até estão falando com esse atraso. Assim, acho o atual cheio de problemas, acho ele pesadão, mas eu tô muito acostumado, eu acho assim, a mudança vai ser drástica, não que eu não goste de mudanças, mas ainda tô um pouco receoso, não sei nem se eu vou sair instalando no primeiro minuto que sair, porque eu quero ouvir do pessoal como é que tá, não em relação a bugs, mas até as próprias mudanças, considerando aqui que tudo funcione como a Apple previu, se realmente vão ser bem-vindas. Eu tô um pouquinho cético em relação a esse novo iTunes, e concordo com você, eu acho que pode ter envolvimento aí do Ive, pode ter tido outros imprevistos. Eu só não entendo, assim, por que anunciar ele um mês antes? É só aí, vamos dizer que eles tivessem cumprido o prazo, para que anunciar um mês antes? Já deixa o pessoal ansioso um mês inteiro, um mês e meio. Putz, cadê? Por que não liberou na hora, né? É muito mais legal. Olha, se ela tivesse feito isso no evento do dia 23, ela já, pelo menos, já saberia que não ia conseguir entregar depois. Mas, eu acho muito mais legal quando a Apple anuncia alguma coisa. Olha, o iTunes novo é isso. Daqui no final do dia tá disponível hoje pra vocês baixarem. Não daqui a um mês, daqui a dois meses. É foda isso.
Foi bem estranho, até por essa questão dos dois eventos, né? Porque poderia ter comentado no evento que é mais próximo do lançamento, né? Fazia mais sentido naquele por causa do iPod, realmente.
Isso, exato.
Mas assim, é estranho isso. Agora, ficou claro mesmo que foi um problema de última hora, até por causa desse negócio da caixa do iPad Mini, né? Que tá lá dizendo que requer o iTunes 11. E o iPad Mini sendo vendido hoje oficialmente, então tá claro que foi um problema aí de última hora.
Bom, já puxando aí o que o Edu falou, a gente teve nessa semana o lançamento, a chegada dos novos iPads ao mercado, tanto o iPad de quarta geração, a Apple que é chamada dessa forma, então eu tenho que me referenciar assim, quanto o iPad Mini, e tivemos publicações de muitos reviews e primeiras impressões. Infelizmente, como a gente falou no começo do podcast, a gente não está nos Estados Unidos, então a gente não pôde ainda brincar pessoalmente com, principalmente o iPad Mini, porque, assim, apesar de os reviews terem avaliado o iPad de quarta geração bem a fundo, de uma maneira geral, resumo assim, o review padrão dele é que é o iPad de terceira geração com Lightning duas vezes mais rápido, acabou. Não tem muito o que inventar em relação ao iPad de quarta geração. Não teve nenhuma outra mudança para que valha comentar. Tá mais rápido e tem um conectorzinho menor e acabou. Agora, com relação ao iPad Mini, evidentemente é um produto totalmente novo, com formato diferente, outros propósitos, outros preços, e a gente quer muito colocar as mãos nele. Mas os comentários, pelo que eu vi, muito positivos, muita gente falando assim que usar o iPad maior depois chega a ser estranho, por ele ser trambolhudo e pesado. O iPad Mini tem menos da metade do tamanho, então parece que é muito mais confortável de você usar no dia a dia. É a crítica, assim, geral. Que eu, assim, não sou a Apple para dizer o porquê de ela não ter colocado uma tela retina, mas é isso, é a resolução da tela. Acho que tem duas grandes possibilidades com relação a isso. Uma, decisão estratégica, mercadológica, é a primeira geração do produto, daqui a um ano ela pode lançar a segunda e esse vai ser um dos grandes chamarizes. Então, se ela podia colocar agora, ela pode ter segurado por isso. Outra é custo, reduzir custo. E a terceira é uma eu falei duas, mas vou esticar aqui para três. A terceira é uma própria limitação técnica. Tem poucos meses que a Apple colocou uma tela Retina no iPad, no modelo de 9,7 polegadas. E para ela colocar essa mesma quantidade de pixels numa tela de 7,9 polegadas é um feito que não é tão simples. E ela também não ia lançar uma nova resolução intermediária que fosse o mínimo lá para caracterizar a tela Retina, porque isso vai matar os desenvolvedores. Então, eu acho que quando esse iPad mini ele receber uma tela Retina, vai ser a mesma resolução do iPad atual, com uma densidade de pixels evidentemente muito maior. Mas fora isso, impressões muito bacanas sobre o produto.
E para você pagar $130 a mais por um Kindle Fire HD, é a Apple pode, porque é um sistema diferente, é uma tablet diferente, mais prática, mais leve, e tudo aquilo que todos os reviews falaram, eu pagaria, se assim, pra mim.
Eu acho assim, o próprio acervo que ele já tem de aplicativos, é um iPad maior sem nada que tá comprometendo ele, então, tudo bem, não tem um chip mais rápido, tem um chip do iPad 2 que eu acho que funciona melhor nesse iPad, porque é uma tela menor, então ele tem menos necessidade de processamento, mas pode não ter a mesma velocidade do iPad de quarta geração. A tela também, evidentemente, ela, por ser menor, ter uma resolução menor, ela não mostra tanta coisa quanto maior, assim, mas é a mesma coisa de você comparar Macs também com telas diferentes. Eu acho que um cara que usa um MacBook Air de 11 polegadas não é o mesmo cara que prefere um MacBook Pro Retina de 15, mas nem por isso eles deixam de... Eu posso trabalhar com Photoshop no de 11, é um pouco mais lento e com uma área limitada de trabalho, eu posso editar vídeos nele, eu posso digitar textos, navegar pela internet, cada um com uma experiência um pouquinho diferente. Então, é o que eu falei, eu não peguei ainda um na mão, mas eu não pretendo pegar um iPad mini pra mim, pessoalmente. Eu acho que o novo, adoraria a performance dobrada, mas também não sei se é válido eu investir nisso agora, acho que posso esperar mais um pouquinho. Mas eu prefiro muito mais aguardar um iPad de 9,7 polegadas, que seja mais leve, mais fino, com todas as características que ele já tem hoje, do que investir, eu pessoalmente, num iPad mini.
Eu quero muito, meu. Tô desesperado. Tô triste, chateado.
Eu acho que eu vou gostar mais do mini também. Vou acabar usando mais o mini. Acho que tem mais a ver com a minha utilização. Eu não uso muito pra trabalho, uso mais pra lazer mesmo, só pra ver uma série de TV, pra ler alguns artigos, normalmente na cama. Então acho que vai ser bem melhor o uso pra mim, por ser metade do peso, bem mais leve, mais fininho, segurar com uma mão só, acho que vai ser bem mais interessante.
E Edu, olha que loucura, cara. E pra mim, eu acho que vai ser ao contrário, porque como eu uso o meu iPad para trabalho, eu acho ele sendo menor, mais leve, usando com uma mão, eu vou ter muito mais agilidade, eu vou conseguir levar pra tudo quanto é lugar, eu não vou ligar de carregar ele pra uma sala de reunião, vou deixar ele comigo mais perto, e eu vou acabar usando ele mais naturalmente do que usava o iPad antigamente, que eu era obrigado, eu me forçava a usar. Esse não, esse eu espero que eu tenha uma experiência de uso tão interessante e gostosa como que eu tenho com o iPhone. Então, no meu trabalho, eu acho que vai usar muito. E já no meu lazer, eu acho que eu vou preferir o antigo, porque é uma tela maior, vai ter mais espaço para ver, eu vou acabar jogando mais nele, até por causa da tela Retina. Então olha como que você consegue ter o mesmo produto com foco totalmente diferente, nessa percepção diferente. Isso é a magia da Apple, por isso que eu adoro os produtos dela.
Falando, cara, em loucura, cara, eu tava lendo o review do The Verge, foi até acho que o Joshua Topolsky mesmo, que é o editor-chefe que fez. Cara, eles estão uma coisa muito engraçada com relação ao iPad mini. Ele falou que ele é muito fino e que isso prejudica um pouco você ficar usando ele, segurando. Então ele se acostumou nos dias que ele tá com o produto a ficar sempre com a Smart Cover pendurada e dobrada por trás, porque isso deixa ele um pouquinho mais grosso, mais confortável de segurar.
Olha, fala pra ele usar com luva. Fala assim, começa a usar com luva. Ou então enrola em um durex. Pô, quando é grosso os caras reclamam, agora quando é fino os caras reclamam, meu. Pelo amor de Deus.
Inclusive a Smart Cover, a gente também noticiou que ela, além de ter sido um pouquinho menor, ela teve uma outra mudança, detalhezinho bacana, que não sei por que não foi levado ainda pras versões maiores, foi que a parte onde ela se prende no iPad, que continua sendo magnética, mas ela não tem aquele metal exposto que algumas pessoas diziam que arranhava o iPad. Então o metal agora ele tá por trás do mesmo material de poliuretano que forma o resto da Smart Cover. Deixou até mais bonitinha porque segue a mesma cor, não tem aquele metal exposto do lado. Eu acho que isso deve ser uma tendência. Eu acho que, não sei se a Apple tá desovando os estoques da atual pra depois atualizar a maior também, mas ficou meio estranho só a menorzinha agora seguir esse design.
Ah, eu vou puxar um pouquinho da pauta, tá? Já que a gente tá falando sobre acessórios, tudo. É, Rafa, por que você acha que a Apple não lançou o bumper pro iPhone 5 até agora?
Cara, porque não precisa, sinceramente. Eu tô usando ele sem case, uma coisa que eu não costumo fazer. Acho assim...
Não tá arranhado, não? O meu parece que foi pra guerra.
Cara, já começou a arranhar um pouquinho. E por incrível que parível, não foi na parte de alumínio, foi na parte de vidro, cara. Do lado da câmera tem dois arranhões já, não sei porquê. Acredite se quiser. Mas, assim, eu achei ele muito bonito, muito fino, assim, muito leve pra botar uma case trambolhuda nele. Fiquei com pena de cobrir ele dessa forma. E fiquei considerando também o fato de ele usar o Gorilla Glass 2. A Apple não confirma isso, mas tudo indica que seja. Então é um vidro, teoricamente, mais resistente. E o próprio fato de ele estar mais leve, se ele cair no chão, as chances de dano são um pouco menores do que se ele tivesse um pouco mais pesado. Então eu tô arriscando aqui a vida. Tô usando ele nuzinho e, putz, se daqui a um tempo acontecer alguma coisa, paciência. Vamos lá.
O meu, cara, eu sou meio descuidado. É que eu uso muito também, né? O meu, esses dias, eu tava numa reunião, daí um dos clientes falou: ah, que caramba, iPhone 5, posso ver? Posso ver? Daí eu peguei e emprestei pra ele. Ele falou assim: nossa, que legal. Mas caraca, isso detona rápido, hein? Eu acho que eu queria o branco. Falei: não. É que eu sou uma pessoa atípica dele. Nossa, mas marcou muito. E realmente, o meu tá muito marcado. Não sei se é porque...
O meu não tá muito, não. Eu tenho que olhar, assim, ficar olhando ele de perto, assim. Com
depois manda uma foto aí pra gente, Bruno.
Eu vou postar. O meu é o contrário. O meu, você olha e fala: nossa, onde que é o alumínio sem ter descascado ou sem ter arranhado?
Tá camuflado.
Daí uma coisa boa, que é dica pra todo mundo, quem quiser, quem é mais retardado igual eu, faz o Apple Care Plus, é bem legal. Eu paguei $99 a mais, não por ter os 2 anos de extensão, tá, de garantia padrão, mas sim por ter a possibilidade de troca de aparelho por $49. Então, se eu tiver muito chateado com ele, se estiver muito arranhado, muito detonado, eu marco um horário lá no Genius Bar, falo pra ele: ah, eu quero trocar porque o meu tá muito ferrado, e durante você consegue ser autorizado a fazer 2 trocas por ano neste valor de $49. Então, no dia que ele estiver mais velhinho, daqui umas 2 ou 3 semanas, eu vou lá e vou trocar um outro pagando $49.
Fica a dica.
Tem que conciliar com uma viagem pros Estados Unidos, é claro, né? Mas é uma boa dica, com certeza.
Não, o Breno não é problema isso.
Não, com certeza.
Saiu nessa semana também 2 novas versões do iOS. A primeira, muito aguardada. A gente até discutiu aqui se teria uma fase beta dela ou não. Eu falei que... eu apostei que não, então ponto para mim.
Toma na testa!
Foi o 6.0.1. Um update simplesmente de inúmeras correções, sem nenhuma novidade significativa. Correção lá das linhas do teclado, correção de uso de rede de telefonia celular, entre várias outras. Eu, assim, tô usando... não senti na prática nenhuma diferença, mas... na teoria ele tá mais redondinho do que antes. Demorou, eu acho, que para sair esse primeiro update, mas saiu também para desenvolvedores, e a gente tem aqui o Vini como nosso representante de desenvolvedor, apesar do Breno também ter acesso, mas o Vini já tá rodando a 6.1 beta, a primeira beta da 6.1. Então, só explicando pro pessoal, assim, quando é uma versão 6.0 alguma coisa, costumam ser realmente updates menos significativos, mais de correção. Como a Apple já lançou agora como beta a 6.1, tem a tendência que ela traga mudanças não tão significativas quanto vai ser do iOS 7 quando ele sair no ano que vem, provavelmente, mas já vai ter algumas mudanças mais visíveis no sistema. O que tem aí? A gente até publicou já um artigo lá no blog, Vini, mas fala pra gente o que você já identificou aí de mudanças mais visíveis.
Não teve nada de muito assim, nossa, que interessante, mas tem na lock screen os comandos do player, tá um pouco mais diferenciado, e no mapa, até fizeram uma trollagem aí que eles colocaram bem grande, reportaram um problema no mapa porque tava precisando, o povo não tava enxergando.
Então, mas eu fácil,
achei,
né?
Eu achei bacana, só fazendo uma nota aqui. Eu sempre concordei que os betas devia ser acessado só para desenvolvedor mesmo, mas hoje eu já penso diferente. Depois de todos esses problemas do iOS, eu acho que devia ter não sei, uma opção de cadastro pra quem quiser ajudar a ver esses betas, vocês não acham?
Cara, o problema é que o pessoal não sabe o que é beta, porque hoje em dia tem muita empresa que coloca beta no nome, ou então tem empresa que nem sabe o que é desenvolver um software final estável, porque sempre é beta, nunca conseguem fazer uma versão redondinha.
Para de alfinetar o Google, cara.
É assim, eu acho que tem um grande problema. Essas empresas, elas, como hoje em dia a gente não sabe o que é um software beta de verdade, tem gente que pega uma dessa mesmo, a 6.1, já tinha cara reclamando. Hoje, te digo, tinha leitor reclamando que instalou a 6.1 beta, que não é desenvolvedor, porque o cara nem sabe direito como navegar. Ela provavelmente pegou o IPSW, o arquivo por aí, nesses links diretos que vazam. E o cara já tava reclamando que o iTunes Match não tava funcionando e que ele pagou por aquilo, que a Apple devia liberar o iTunes Match de graça. Eu falei, cara, tá usando software beta, você sabe o que é isso? Isso não tá liberado pro público ainda. Beta, no caso da Apple especialmente, eu acho que ela faz um bom uso disso, que até é raro ela chamar coisa de beta, é você assinar tipo um contrato assim, olha, estou ciente de problemas e não estou aqui para reclamar deles, eu estou aqui para ajudar você a corrigi-los. Então,
e outra coisa que a gente acaba assinando, mas acaba não cumprindo, é a confidencialidade, né? NDA, a gente não poderia nunca ou jamais falar dos problemas que ou instabilidades ou defeitos ou supostas mudanças antes do lançamento oficial, né? O Rafa sabe, eu amo software beta, eu até prefiro versões betas do que as versões normais. Eu adoro achar bug, adoro que o telefone não funcione direito, porque realmente isso faz parte do meu dia a dia, eu acho legal.
Ô, Breno, tô contigo.
E sempre quando sai um beta, eu instalo. E o beta no meu iPhone 5, cara, não sei se você sentiu isso, Vini, mas eu achei a parte de mapeamento do teclado pior. Eu estou errando muito mais digitar do que anteriormente. Isso já tinha acontecido numa versão 5 também, quando a gente teve os primeiros betas, né? Ele também teve isso, então acho que vai ser corrigido em breve, mas de resto melhorou muito. Outra coisa que acabou corrigindo é o envio de SMS dos telefones da Sprint,
bem lembrado,
que não estavam funcionando para quem usa eles aqui no Brasil ou fora dos Estados Unidos. Você não conseguia mandar SMS normal, só conseguia mandar iMessage, e agora com 6.1 resolveu. E uma coisa para mim que resolveu de vez, que eu falei no, eu acho que é um podcast atrás ou dois, que não estava acontecendo o erro com a minha Application Store, né? Cara, começou a dar muito erro. Eu não conseguia mais atualizar. Ela dava um problema direto de falando que eu não tava logado e tava logado. Não conseguia mais baixar o aplicativo. E na 6.1 tá muito mais redondo, tá funcionando bonitinho. Coisa que antes não tava. Então, pra mim, são essas mudanças. De resto, eu continuo pra absolutamente igual. Só esse controle mesmo do iTunes, do música, né? Do aplicativo música na lock screen, eu achei um pouco pequeno. Não sei o que o Vini acha.
Cara, eu não uso muito o Play. Eu uso mais a Siri pra tocar, pra mudar de música, pra pedir pra tocar alguma coisa. Falando em Siri, eu tava vendo aqui no site agora, ela ainda tá com o selo beta, mesmo depois de fazer aniversário, e por sinal nem chegou em português pra gente, né?
Então, eu acho que essa é uma das duas particularidades que eu ia citar desses dois updates que saíram. Uma é os rumores aí de que o 6.1 vai trazer novos idiomas, não só o português, é uma possibilidade ainda. Agora eu também me indago se é necessário uma atualização de sistema para adição de novos sistemas, porque de novos idiomas, porque a Siri ela funciona toda na nuvem, então não sei se a Apple pode habilitar isso remotamente. Pode ser
combine, não sei. Eu acho, Rafa, que o que acontece, algumas coisas são na nuvem e outras são nativas mesmo, igual aquele menu de help, sabe? Então,
pode ser.
É bom que tenha um update. Eu acredito sim, eu tô confiante que a gente tenha a Siri aí ainda no mês de novembro, tá? Mais um passarinho acabou me piando, então. E tá legal.
A gente acabou de publicar no site, inclusive, que quando você pergunta se ela fala português, ela tá dando uma resposta meio confusa ali, meio um código, tem código
ali no meio. Eu acho que aquele erro ali deve ser se você perguntar se ela fala qualquer idioma, assim. Não tive contato com o leitor que mandou aquela screen shot, mas eu não duvido nada que seja genérica.
Sim, mas que pode ser uma indicação de alguma coisa de idiomas, né? Não necessariamente português, mas idiomas em geral. A foto panorâmica também tá com problema no 6.1.
Ah, isso eu não cheguei a testar. O que acontece, Edu?
Não sei dizer exatamente. A foto não aparece direito. Ficou umas linhas. verticais. Ele não compõe ali a imagem para você tirar. Tem uma não, eu não bot, acho que eu não coloquei uma screenshot desse problema, a gente só comentou no post, mas a imagem não aparece, resumindo.
É, mas uma coisa que eu não sei se vocês chegaram a comentar lá no site, que eu achei muito engraçado, foi a descrição do update do 601 pro iPhone 5, né? Que ele não fez over the air. Você foi obrigado a fazer
então,
pelo iTunes,
então, é isso que eu ia falar agora. É então, a segunda isso particular... é. Não foi obrigado a fazer pelo iTunes, Breno. Foi a segunda particularidade da semana. A Apple veio alguma coisa de errado nos iPhone 5 com o sistema 6. Eles não estavam corretamente preparados para atualização pelo ar. Então, eu aqui, na verdade, todo mundo com iPhone 5 ou teve que fazer pelo iTunes, como eu acho que o Breno fez, pelo que ele falou, ou então era rodar a atualização. Ele baixava, instalava um perfil com um tal de iOS Updater, que era tipo um novo aplicativo temporário, e ele sim, isso aí tipo, foi muito rápido, acho que pela velocidade aqui ele não tinha nem meio mega esse Updater, e aí sim ele puxava a atualização normal e você podia fazer over the air, mas quem tava com iPhone 5 teve ainda que fazer um passo extra aí, por mais rápido que tenha sido, mas alguma correçãozinha aí no
sistema de atualização. Será que essa não foi a gota d'água?
É, bem capaz, mais uma, né?
Pro mais Foster, uma, né? Vou colocar mais uma na conta dele.
Bom, galera, vamos ficando por aqui. Mais um podcast, este com a presença do Vinícius Porto. Obrigado, Vini. Esteja convidado para futuras edições. Desculpa a gente não ter dado muito espaço para você, mas nós três aqui, a gente... O Breno já estreou o podcast desde a primeira edição muito soltinho. É o cara que não deixa ninguém falar. Mas eu e o Edu, a gente está se soltando aos poucos e a gente tem que voltar a dar mais espaço para os nossos convidados, que não é sempre que estão com a gente. Então, não faltando a oportunidade de você voltar. Mas obrigado pela sua participação, valeu Breno, valeu Edu e até a próxima.
Valeu, galera. Então,
valeu, Rafael,
fica,
abraço.
Fica uma sugestão, vamos fazer igual o debate, cada um tem 3 minutos com direito à tréplica. Falou, galera, até a próxima.
Tchau, falou.
Valeu.